ouça a mensagem de nossas pregações em podcast. Acesse agapeubatuba.com/podcast.
Paz do Senhor, povo de Deus, bem-vindos. Shalom, Deus te abençoe. Amém. Hoje nós vamos falar de um assunto muito, muito importante, um assunto tremendo. Vamos falar sobre o livro da lei, o livro da lei do Senhor. Deus abençoe cada um de vocês, aí onde você está, os de perto, os de longe. Que a bênção do Senhor esteja com você. Amém. Glória a Deus pela sua vida. Eu vou ler aqui o Salmo 25, enquanto os irmãos vão chegando, tá bem? De maneira rápida. O Salmo 25. Salmo 25:4. Shalom, povo de Deus. Veja só. Faze-me saber os teus caminhos, Senhor. Ensina-me as tuas veredas. Nós vamos falar sobre a lei do Senhor. Guia-me na tua verdade e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação. Por ti estou esperando todo o dia. Lembra-te, Senhor, das tuas misericórdias e das tuas benignidades, porque são desde a eternidade. Não te lembres dos pecados da minha mocidade, nem das minhas transgressões, mas, segundo a tua misericórdia, lembra-te de mim por tua bondade, Senhor. Amém? Guia-me na tua verdade, ensina-me, Senhor. Aleluia. Povo de Deus, eu quero falar com você sobre o livro da lei. O Antigo Testamento, que é chamado o livro da lei, o Antigo Testamento, ele tem mais de 600 mandamentos. São preceitos, são regras, são estatutos que os israelitas deviam guardar. Dali aquela palavra Shema Israel. Shema quer dizer ouça e obedeça Israel. Isso era uma evidência da sua lealdade a Deus. Guardar a lei. Como introdução muito importante que vai dar um norte para nós, que a gente vai estar contextualizando isso para nós hoje, porque é uma grande dúvida, uma grande questão de muitos cristãos, mas nós hoje devemos guardar a lei? O Velho Testamento é para nós hoje? E alguns citam, né, alguns tiram alguns textos do contexto, como aquela que for pega em adultério deverá ser apedrejada e coisas assim, e falam, mas olha, isso é da Bíblia, é para nós hoje? Então, vamos dar uma lida em Gálatas 3. Vamos lá, Gálatas 3. Do 15 ao 29. Vamos examinar as Escrituras. Amém? Gálatas 3, 15. Vamos juntos? Irmãos, como homem falo. Ele está dando um exemplo da vida diária, Paulo. Gálatas 3, 15. Se o testamento de um homem for confirmado, ninguém o anula nem lhe acrescenta alguma coisa. Ora, as promessas de Deus, foram feitas a Abraão e à sua posteridade. Não diz, e às posteridades, como falando de muitas, mas como de uma só, e à tua posteridade, que é Cristo. Então Deus fez promessas a Abraão e à posteridade de Abraão, que é Cristo. Verso 17, Gálatas 3, 17. Mas digo isto, que tendo sido o testamento anteriormente confirmado por Deus, esse testamento, essa promessa feita a Abraão, a lei que veio 430 anos depois não o invalida, de forma a abolir a promessa. Então você sabe que Deus fez uma promessa a Abraão, a promessa de que maldito aquele que fosse pendurado no madeiro, que Cristo ia levar as nossas dores. Então, a promessa do Espírito. Aqui fala em Gálatas 3, 14, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios, por Jesus Cristo e para que pela fé nós recebamos a promessa do Espírito. Então Deus fez uma promessa do Espírito Santo através de Jesus Cristo lá para Abraão. 430 anos depois que o povo ficou no Egito por 400 anos, Deus entregou a lei para Moisés. E aqui ele está explicando que a lei não anula a promessa que já havia sido feita. Ok? Verso 18. Porque se a herança provém da lei, aquela herança que Deus prometeu para Abraão, do Espírito Santo, através de Cristo, se a herança provém da lei, já não provém da promessa. Mas Deus, pela promessa, a deu gratuitamente a Abraão. Logo, para que é a lei? Para que é a lei? Foi ordenada por causa das transgressões, até que viesse a posteridade a quem a promessa tinha sido feita. Então, a lei veio por causa das transgressões, por causa dos pecados da humanidade, do ser humano. Então, Deus deu a lei, até que viesse Cristo. Até que viesse Cristo, a posteridade a quem a promessa tinha sido feita. E foi posta pelos anjos na mão de um medianeiro. Então, Moisés foi o medianeiro que recebeu a lei. Ora, o medianeiro não é de um só, mas Deus é um. Logo, a lei é contra as promessas de Deus? De nenhuma sorte. Porque se dada fosse uma lei que pudesse vivificar, a justiça, na verdade, teria sido pela lei. Mas a Escritura, a lei, encerrou tudo debaixo do pecado para que a promessa pela fé em Jesus Cristo fosse dada aos crentes. É como diz a Bíblia, onde abundou o pecado, superabundou a graça. A lei veio para mostrar o pecado, para mostrar os erros do ser humano. Ok? A Escritura encerrou tudo debaixo do pecado, para que pela fé em Jesus a promessa fosse dada aos crentes. Mas antes que a fé viesse, verso 23, estávamos guardados debaixo da lei, e encerrados para aquela fé que se havia de manifestar. Ou seja, antes que viesse a promessa de Jesus Cristo, né? Antes que viesse o Salvador, o povo de Deus ficou guardado, ficou protegido debaixo da lei. A lei dava os parâmetros. Você tem que lembrar que naquela época, bom, eles ficaram 400 anos no Egito, eles estavam com a cultura da época, Babilônia, Egito, deuses, prostituição, pedofilia, tudo aquilo. Que ainda hoje também, né? Mas o povo de Deus estava guardado debaixo da lei, protegido pela lei, até que viesse a fé através de Cristo. Verso 24. De maneira que a lei nos serviu de aio, de tutor, de ama. A lei serviu de proteção, conduzindo, para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. Mas depois que a fé veio, já não estamos debaixo de aio, debaixo de tutor. Porque todos sois filhos de Deus, pela fé em Cristo Jesus. Porque todos quanto fostes batizados em Cristo, já vos revestistes de Cristo. Nisto não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. É por isso que a Bíblia fala que o fim da lei é Cristo. Quando Jesus veio, a lei morre. Ninguém é vivificado pela lei. Ok? E se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa que Deus fez lá para Abraão do Espírito Santo através do Salvador que viria. Amém? Bom, essa é uma introdução sem passar por Romanos, sem passar por Hebreus, mas eu quero começar nessas lives a aprofundar um pouco mais a palavra de Deus com você. Amém? Bem, a lei, então, ela veio para nos servir de tutor até que viesse o Salvador Jesus Cristo. O Pentateuco é chamado de um único livro. Você sabe, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, os cinco primeiros livros da Bíblia, escritos por Moisés, é chamado de o Pentateuco. Penta, cinco livros, né? Mas é chamado a lei, o Pentateuco. Por exemplo, quando Deus fala para Josué, lá em Josué 1:8, lembra-se, essa palavra é muito conhecida. Josué 1:8 fala assim: não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. O livro desta lei. Amém? A lei do Senhor. É o Pentateuco. Os cinco primeiros livros da Bíblia. Excetuando Gênesis, os outros quatro livros têm leis, mandamentos, regras de conduta do ser humano. Mas Gênesis também é incluído no Pentateuco. Vamos ver esse. Nós vamos voltar depois a este texto, mas abra comigo em Lucas 16. Lucas 16, verso 16 e 17. Palavra de Jesus. Lucas 16, 16. A lei e os profetas duraram até João. A lei, Pentateuco, e os profetas, Isaías, Ezequiel, Daniel, Jeremias. A lei e os profetas duraram até João Batista. Desde então, a partir de João Batista, é anunciado o reino de Deus, e todo homem emprega força para entrar nele. E é mais fácil passar o céu e a terra do que cair um tio da lei. Ok? Um iod, é uma letra pequenininha do alfabeto hebraico. Aqui, então, Jesus também cita a lei como um livro só. Agora a gente vai entrar no ponto. Está comigo aí, preparado? Tem a sua espada com você? Às vezes, a dificuldade de muitos cristãos é a hermenêutica. A hermenêutica é o seguinte, como que as leis, ou como que a palavra de Deus se aplica aos nossos dias, ou se aplica ou não se aplica. Hermenêutica é trazer um texto da Bíblia para o contexto atual. É diferente da exegese. A exegese é você interpretar um texto e entender o que aquele texto significava para o povo da época que o texto foi escrito. Isso é exegese. Ok? Hermenêutica é entender o que aquele texto significa para nós hoje. Contextualizar para os nossos dias. E essa é uma dúvida de muitos. O Velho Testamento, o Antigo Testamento, se aplica para nós? A gente tem que seguir o Velho Testamento ou não? Essa lei é atual para nós como era para eles? É isso que eu quero ver com você, tá bom? A gente vai falar então sobre os cristãos e o Antigo Testamento. Afinal de contas, Deus manteve o Antigo Testamento junto com o Novo Testamento. Não tem uma razão para isso. Aleluia! Espera-se que você guarde, que você cumpra o Antigo Testamento. Nós não temos hoje um templo com um altar onde a gente tenha que fazer sacrifícios de animais. Certo? Como diz lá em Levítico. Se você abre. Vamos abrir em Levítico? Abra em Levítico. Do capítulo 1 ao capítulo 5 de Levítico, fala dos sacrifícios, dos holocaustos. Por exemplo, Levítico 1, verso 2. Levítico 1, 2. Fala aos filhos de Israel e diz-lhes: quando algum de vós oferecer oferta ao Senhor, oferecereis as vossas ofertas de gado, de vacas e de ovelhas. Nós não temos isso hoje, mas está na Bíblia, está no Antigo Testamento. Ok? Então vamos lá. Primeiro ponto. A aliança do Antigo Testamento é uma aliança. É uma aliança. O que é aliança? Uma aliança é um contrato obrigatório entre duas partes. Estabelece-se uma aliança. Sendo que as duas partes da aliança têm obrigações, direitos e deveres. Ok? Israel guardava, cumpria, obedecia a lei e recebia as bênçãos de Deus, recebi a proteção de Deus nessa aliança. Então, o Antigo Testamento é uma aliança. É chamada também de Velha Aliança, certo? É uma aliança entre Israel e Deus. Isso é importante. Segundo ponto, o Antigo Testamento, que é uma aliança, não é a nossa aliança. Nós fazemos parte da nova aliança. A nova aliança foi feita através de Jesus Cristo. Percebe? A antiga aliança, ou a velha aliança, foi feita entre Israel e Deus. Deus e Israel, na verdade. Não é a nossa aliança. É a velha aliança. Nós não estamos obrigados a guardar essa velha aliança, porque é uma nova aliança. A própria palavra fala, se a velha estivesse ainda útil, valendo, não seria necessária uma nova aliança. No entanto, Deus estabeleceu uma nova aliança em Cristo Jesus. Aleluia! Nós estamos debaixo da nova aliança. Vamos dar uma olhada em Romanos 6. Vamos lá, Romanos 6. Espero em Deus que a gente tire algumas dúvidas hoje. Romanos 6, 14 e 15. Vamos lá? Romanos 6, 14. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Pois que? Pecaremos porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De modo nenhum. Lembra que a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado, a lei mostra tudo que é pecado. E agora Deus fala, ah, tá, então agora que você não está mais debaixo da lei, está debaixo da graça, então a gente pode pecar? De modo nenhum. De modo nenhum. Ok? Veja agora 7, Romanos 7, 4, 5 e 6. Romanos 7, 4. Está comigo? Assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei, pelo corpo de Cristo. Porque, lembra, Jesus estabelece uma nova aliança com seus discípulos, que somos nós, os cristãos, uma nova aliança. Então, vós estáis mortos para a lei que é a velha aliança, pelo corpo de Cristo, para que sejais doutro, agora você é de outro, daquele que ressuscitou dentre os mortos, você é de Cristo, a fim de que demos frutos para Deus. Porque quando estávamos na carne, as paixões dos pecados, que são pela lei, operavam em nossos membros para darem frutos para a morte. Mas agora estamos livres da lei, pois morremos para aquilo em que estávamos retidos, para que sirvamos em novidade de espírito e não na velhice da letra. Lembra da promessa do Espírito feita a Abraão? Através de Jesus Cristo, nós agora servimos em novidade de espírito. O Espírito Santo habita em nós e não na velhice da letra. A letra mata e o Espírito vivifica. Aleluia! Aleluia! Vamos seguir. Terceiro ponto. Algumas das regras, das condutas da antiga aliança não foram trazidas para a nova aliança. Claramente não foram mantidas na nova aliança. Por exemplo, as leis civis dos israelitas e as leis rituais dos israelitas não foram trazidas para a nova aliança. As leis civis da antiga aliança e as leis rituais. O que são as leis civis? São aquelas que especificam penalidades para diversos crimes, pequenos ou grandes. Por causa desses crimes, a pessoa podia ser presa, podia ser processada e até morta em Israel. Então, eles eram as leis civis que estão na antiga aliança. Essas não foram trazidas para a nova aliança. Essas leis eram para Israel, o Israel antigo. Nem vale para Israel de hoje, aquelas leis civis. Eram regras de conduta para manter o povo santo no meio de uma geração louca, perversa. Ok? Nem Israel moderno vive debaixo daquelas leis civis do Antigo Testamento, da Antiga Aliança. E o que, que são as leis rituais? As leis rituais ensinavam o povo de Israel como praticar a adoração a Deus. Adoração a Deus. Detalhava o formato dos objetos, se era de cobre, se era de ouro, se era de bronze, os objetos. Falava da roupa do sacerdote, a responsabilidade do sacerdote, do levita, as leis rituais. Que tipo de animal que podia ser sacrificado, como que ele devia ser sacrificado. Ok? As leis rituais. Essas não foram trazidas para a Nova Aliança também. Esse sacrifício dos animais, que era como matar, tinha um jeito de matar o animal, de sacrificar, como cozinhar o animal, o que podia cozinhar ou não, como comer o animal e quem podia comer o animal. Isso tudo era uma forma de adoração, não é? Isso fazia parte do modo de adorar a Deus, o sacrifício dos animais. Por quê? Vamos ver Hebreus 9:22. Agora isso vai fazer sentido para você. Hebreus 9:22 diz assim: quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Então, os animais eram sacrificados, era derramado sangue, havia todo um ritual, uma forma certa de fazer aquilo para que fosse purificado o pecado de Israel. Essa velha aliança. Mas, quando veio Cristo, quando veio Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele foi o sacrifício perfeito de uma vez por todas. Cristo levou os nossos pecados, não somente os nossos, mas de todo o mundo, sobre si. Aleluia! Então ali se instituiu a nova aliança. Por isso que na nova aliança nós não temos que continuar sacrificando como na antiga aliança, porque hoje o nosso sacrifício é Cristo. Por isso ele estabelece aquela ceia, a comunhão na nova aliança, o corpo e o sangue de Cristo. O meu corpo que foi dado por vós, o meu sangue que foi derramado por vós, Jesus fala. Aleluia! Adoração perfeita. E aí Deus fala que ele busca os verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Aleluia, a nova aliança. Mas aí alguém podia perguntar assim: ah, mas Jesus disse que ainda nós estamos debaixo da lei ainda, porque nenhum tio, nem um jota vai sair fora da lei. Lembra que eu falei que a gente ia voltar para aquele texto? Vamos ler de novo Lucas 16. Veja de novo Lucas 16, verso 17. Lucas 16, 16 e 17. A lei, Jesus falou, a lei e os profetas duraram até João Batista, e desde então é anunciado o reino de Deus. Lembra que João Batista falava: arrependam-se, raça de víboras, porque o reino dos céus está às portas, o reino dos céus está aí. Então a lei e os profetas foram até João Batista. Aí João vem anunciando o reino dos céus, anunciando Jesus, o Salvador, a nova aliança. E todo homem emprega força para entrar nele. Todo homem se esforça para entrar no reino dos céus. E é mais fácil, Jesus falou, é mais fácil passar o céu e a terra do que cair um tio da lei. Ah, então Jesus está dizendo que a gente está debaixo da lei. Não, não foi isso que ele disse. Ele disse o seguinte, que a lei não podia ser alterada. É mais fácil mudar o céu e a terra do que a lei ser alterada. A lei não pode ser alterada. Então, a lei e os profetas chegaram ao fim quando João Batista vem anunciando o reino dos céus, a salvação em Jesus Cristo. Ele começou a pregar a nova aliança. E por isso todos os homens têm que se esforçar para entrar no reino de Deus. Por quê? Senão eles seriam obrigados a guardar a velha aliança. E a velha aliança não admite a possibilidade de emendas. A velha aliança não será modificada. Ou você tem a salvação através de Cristo, ou você tem que guardar a lei. E a própria Bíblia fala que é impossível guardar toda a lei. É impossível cumprir toda a lei. Quer ver? Dá uma olhada em Tiago 2. Isso é importante, irmãos. Tiago 2, 10 e 11. Tiago 2, 10. Porque qualquer um que guardar toda a lei e tropeçar em um só ponto, tornou-se culpado de todos. Porque aquele que disse, não cometerás adultério, disse também, não matarás. Se tu, pois, não cometeres adultério, mas matares, estás feito transgressor da lei. Então a lei tem 600 mandamentos, mais de 600. Se você erra em um, você errou. Transgrediu a lei. Então todo homem se esforça para ganhar o reino dos céus através de Cristo, porque senão você vai ter que guardar a lei. E a lei não permite emendas. Aleluia! Percebe? Mas graças a Deus que o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Faz sentido? Olha como é profundo, como é tremenda a nossa salvação. Ah, mas para que serviu a lei então? A lei serviu para manter o povo protegido, para não descambar para a idolatria, para a promiscuidade, para a prostituição, para as drogas. A lei manteve o povo, por isso que todo ano tinha que haver os sacrifícios para purificar o povo, porque eles não conseguiam guardar toda a lei, até que viesse o Salvador Jesus, estabeleceu a nova aliança. Aí Jesus fala, agora eu levo os seus pecados sobre mim. Agora, se você me ama, você me obedece, guarda os meus mandamentos. E eu vou preparar lugar para você no reino dos céus. Aleluia. Quarto ponto. A gente está terminando, tá bom? Quarto ponto. Tem uma parte da velha aliança que foi renovada na nova aliança. Tem uma parte da velha aliança que foi mantida na nova aliança. Que são os aspectos éticos. Os aspectos morais, éticos, de caráter, de santidade, de amor, de honestidade, ok? E esses aqui reforçam, existem duas leis básicas da velha aliança que são alicerce da nova aliança, que Jesus citou. Vamos ver Mateus 22, Mateus 22, do 36 ao 40. Mateus 22, 36 ao 40. Mestre, qual é o grande mandamento da lei? E Jesus disse-lhe, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é amarás o teu próximo como a ti mesmo. Desses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Assim Jesus traz para nós o pilar na nova aliança, os dois grandes mandamentos, é o amor, né? Amarás o Senhor teu Deus com tudo que você pode e ama teu próximo como a ti mesmo. Amém? Lindo, né? Tremendo. A gente pode citar também, e aqui Jesus mostra como esses mandamentos, como a lei da nova aliança é mais refinada, porque agora nós temos o Espírito Santo para nos ajudar. Veja Mateus 5, 21. Isso é tremendo. Mateus 5, 21 ao 48. Aqui Jesus traz alguns aspectos da antiga aliança para a nova aliança. Mais refinado. Mateus 5, 21. Mateus 5, 21. Amém, Yolanda? Vamos dar uma esticada. É tremenda a palavra de Deus, né? Qual a profundidade da riqueza, do conhecimento de Deus. Mateus 5, 21. Olha como Jesus explica agora a nova aliança para nós. Mateus 5, 21. Ouvistes o que foi dito aos antigos. Não matarás, mas qualquer que matar será réu de juízo. Eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo se encolerizar contra seu irmão será réu de juízo. E qualquer que chamar a seu irmão de raca, tolo, será réu do Sinédrio, e qualquer que lhe chamar de louco será réu do fogo do inferno. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar e aí te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta e vai reconciliar-te primeiro com teu irmão e depois vem e apresenta a tua oferta. Concilia-te depressa com o teu adversário enquanto estás no caminho com ele, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz e o juiz te entregue ao oficial e te encerrem na prisão. Em verdade te digo, de maneira nenhuma sairás dali enquanto não pagares o último centil, o último centavo, vamos dizer. Outro mandamento da antiga aliança que Jesus agora aprimora. Ouvistes que foi dito aos antigos, não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para a cobiçar no seu coração, já cometeu adultério com ela. Portanto, se o teu olho direito te escandalizar, arranca-o e atira-o para longe de ti, pois te é melhor que se perca um dos teus membros do que todo o teu corpo seja lançado no inferno. E se a tua mão direita te escandalizar, corta-a e atira-a para longe de ti, porque te é melhor que um dos teus membros se perca do que todo o teu corpo seja lançado no inferno. Também foi dito, qualquer que deixar sua mulher, que lhe dê carta de desquite. Eu, porém, vos digo que qualquer que repudiar sua mulher, a não ser por causa de prostituição, faz que ela cometa adultério. E qualquer que casar com a repudiada comete adultério. Outro sim, ouvistes que foi dito aos antigos, não perjurarás, mas cumprirás os teus juramentos ao Senhor. Eu, porém, vos digo que de maneira nenhuma jureis, nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o estrado dos seus pés, ou escabelo dos teus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei, nem jurarás pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. Seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não. O que é sim, é sim, o que é não, é não. Porque o que passa disso é de procedência maligna. Ouvistes o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal. Mas se qualquer um te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. E ao que quiser pleitear contigo e tirar-te a vestimenta, larga-lhe também a capa. E se qualquer te obrigar a caminhar uma milha, vai com ele duas. Dá a quem te pedir e não te desvies daquele que quiser que lhe emprestes. Ouvistes que foi dito, amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do Pai que está nos céus, porque faz que o seu sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Pois, se amardes os que vos amam, que galardão tereis? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes unicamente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os publicanos também assim? E ele conclui, sede vós perfeitos, como é perfeito o vosso Pai, que está nos céus. Amém? Aleluia. Então, aqui é um exemplo de leis éticas, né, que Jesus na nova aliança ele mantém da velha aliança, só que ainda aprimorada, filtrada. Aleluia. Assim que o povo de Deus seja perfeito, como é perfeito o vosso Pai que estás nos céus. Aí, claro, Paulo fala, não que já tenhamos alcançado a perfeição, mas esquecendo-me das coisas que para trás ficam, olho para o alvo da minha fé, que é Jesus Cristo, e caminho olhando para Cristo. A cada dia morro, né, para que Cristo viva em mim. Amém, povo de Deus? E quinto e último ponto, aí eu deixei para o fim a cereja do bolo. Toda a lei do Antigo Testamento ainda é a palavra de Deus. Deus manteve tudo. Deus manteve tudo. Jesus falou, examinai as escrituras, elas testificam de mim. Aqui está o mistério. É você conseguir ler toda a Bíblia, inclusive o Antigo Testamento, inclusive a Antiga Aliança, e achar Cristo ali. Depurar aquilo que é para você, que é a hermenêutica, né? É por isso que Deus fala que as coisas de Deus são loucura para os que se perdem, mas para nós, os salvos, elas são salvação e poder de Deus. Por isso também Deus deixou o Espírito Santo para nos ensinar. Deus deixou os apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres para equipar o povo de Deus. Toda a palavra de Deus é perfeita e se aplica. Então, quando a gente lê o Antigo Testamento, a gente entende exatamente o que é pecado, o que agrada e o que desagrada a Deus. A gente entende como é o caráter de Deus. A gente entende a bondade e a justiça de Deus. E aqueles que não conhecem a Deus, não têm Jesus Cristo, não têm o Espírito Santo, geralmente pegam trechos, passagens do Antigo Testamento para criticar os cristãos, né? E dar uma torcida na palavra. Eu sempre falo, né, que um texto fora do contexto é um pretexto. Ok? Então, ainda que nem tudo da Antiga Aliança seja ainda mandamento para nós cumprirmos, como eu falei, toda ela é palavra de Deus para nós, toda ela se completa, toda ela se explica a si mesma, toda a lei do Senhor é perfeita. Aleluia. E eu quero concluir com você lendo Gálatas, olha só que tremendo, Gálatas 4, do 1 ao 7. Para nós fecharmos, tá bem? Gálatas 4, do 1 ao 7. Gálatas 4. Digo, pois, que todo o tempo em que o herdeiro é menino, nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Quando é que nós éramos meninos? Quando nós ainda não tínhamos Jesus. Já éramos herdeiros, né? Porque Deus já tinha nos preparado para a salvação para todo aquele que crê, mas ainda éramos meninos, ainda estávamos debaixo de aio, de tutor, debaixo da lei, né? Todo o tempo em que o herdeiro é menino, e nada difere do servo, ainda que seja senhor de tudo, mas está debaixo de tutores e curadores até o tempo determinado pelo Pai. Gálatas 4, 3. Assim também nós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão, debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. Tem uma outra versão da Bíblia que explica. Quando nós ainda estávamos no mundo sem Cristo, nós estávamos reduzidos à escravidão, nós éramos escravos dos principados e potestades deste mundo, e nós estávamos debaixo dos primeiros rudimentos do mundo, ou debaixo dos espíritos elementares. Os espíritos que agem no mundo. Mas, vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, Jesus, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. E porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho, que clama Abba, Pai. A promessa de Abraão, lembra? O Espírito Santo. Assim que já não és mais servo, você já não é mais escravo do pecado, você não tem que fazer o que todo mundo faz, você é livre, você tem o Espírito Santo para te ajudar a caminhar de acordo com a lei de Cristo. Assim que já não és mais servo, mas filho, e se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo. Herdeiro de Deus por Cristo. Amém? Por isso que a palavra fala que o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Aleluia! Deus te abençoe. Espero que você tenha entendido como toda a lei do Senhor é perfeita. Nós só temos que saber como manejar essa espada. Amém? Temos que seguir a lei de Cristo. e buscarmos ser perfeitos como é perfeito nosso Pai. Se errarmos, o Espírito Santo nos ajuda, nos avisa, a gente tem que se arrepender, se consertar. Aí nós somos lavados pelo sangue de Cristo e purificados para caminhar em frente. Amém? Deus te abençoe, que o Espírito Santo sempre te ajude na revelação da Palavra de Deus, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Amém? Que a bênção do Senhor esteja com você, esteja na sua casa, esteja na sua família. Que o Senhor te dê paz, alegria, saúde e prosperidade. Que o Senhor dê ordem aos anjos para guardar você e a sua família. Que as bênçãos te acompanhem e te alcancem à medida que você guardar a lei do Senhor na tua vida. Deus te abençoe. Shalom, povo de Deus. Se o Senhor permitir, até a próxima quinta-feira. Amém? Deus te abençoe. Shalom. Aleluia.